Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à Comissão dos Negócios Estrangeiros. Já não é a primeira vez, nem a segunda, que temos o gosto de conversar com a vossa associação sindical ao longo dos últimos anos. Estão representados aqui na nossa sala deputados do PCP, do Chega, do PSD e do Partido Socialista. Nós vamos prosseguir da seguinte maneira. Portanto, a entidade visitante, que são vossas excelências, tem 12 minutos para fazer uma intervenção inicial. Os deputados têm 3 e depois vocês concluem usando o tempo correspondente ao que os deputados usaram, não é? É a mesma regra que o Governo. E então, em nome de todos os colegas, dar-vos as boas-vindas e dar-vos a palavra. Não sei quem é que quer intervir. Doutora, faz favor, tem a palavra. Doutora Joana Gaspar, certo?
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada por nos receberem novamente, efetivamente, como diz, já não é a primeira vez que temos a honra de ser recebidos aqui pela Comissão de Negócios Estrangeiros. Hoje aquilo que nos traz aqui é algo de muito específico, e explicar, no fundo, como é que as condições, neste momento, as condições remuneratórias dos diplomatas afetam a qualidade da representação externa do Portugal. Isso é importante porque aqui a Comissão de Negócios Estrangeiros, penso eu, que se ocupa disso e que se ocupa de manter e de pugnar pela dignidade da representação de Portugal no estrangeiro. E isso, neste momento, as condições de facto degradaram, só um ponto que já não é só, quer dizer, todo o estado da rede externa, que tenho a certeza que vossas excelências conhecem perfeitamente e também das visitas que fazem, a depauperação a que se chegou em muitos sítios, a falta de condições para as nossas comunidades serem recebidas, as faltas de condições informáticas, financeiras, logísticas para exercer aquilo que é o nosso dever perante as comunidades portuguesas, mas também a falta de recursos humanos para defender as posições nacionais em todos os fóruns, para implementar algumas políticas do governo, como por exemplo este acordo de mobilidade da CPLP, e que foi implementado sem um correspondente reforço de recursos humanos nos postos mais afetados. E, portanto, a tudo isso se junta uma degradação das condições de remuneratórias dos diplomatas. Eu chamava a atenção para o papel que vos foi distribuído, só indicativo, com algumas indicações, e começava por chamar a atenção para o facto de os salários dos diplomatas não serem atualizados há 25 anos. 25 anos é capaz de ser a carreira da função pública que está há mais tempo sem uma atualização salarial. Infelizmente, no passado havia uma paridade que era desejada entre as carreiras de soberania, como eram assim chamadas, portanto, entre magistrados, diplomatas e militares. Essa equiparação perdeu-se. Perdeu-se ao longo dos anos, perdeu-se sobretudo porque as outras duas carreiras de soberania, dos magistrados e dos militares, conseguiram efetivamente fazer uma atualização das suas remunerações, tendo sido a carreira diplomática um pouco deixada para trás. Na comparação, portanto, entre todas as carreiras e sobretudo se virmos os escalões mais altos, verificamos que um embaixador a full rank, como nós chamamos, com cerca de 40 anos de serviço ao país, reforma-se. Eu deixo um exemplo aí nessa documentação que vos distribuí de outubro de 2023, reforma-se com uma aposentação inferior a de uma assistente administrativa.
E porquê que isso acontece?
Acontece porque os assistentes administrativos têm remunerações que já foram atualizadas no estrangeiro, algumas, não todas, continua a permanecer algumas situações de grande injustiça e que nós gostávamos muito de ver também sanadas em relação ao quadro técnico e administrativo do Ministério, sobretudo no externo, mas outras já foram revistas e, portanto, é uma assistente administrativa que recebe, oferece um salário no quadro externo, equiparado às condições de vida nesse país, e que, portanto, já não tem comparação com aquilo que é a aposentação de um embaixador que oferece um salário. Está aí. Peço desculpa. Eu não sei porque é que não tenho a minha versão. Não sei porque. É porque eu acho que sobraram e eu digo obrigadíssima. Pronto, está aqui precisamente. Sendo que este valor 4.547,79, que é o último escalão de embaixador, é raro algum embaixador atingir, porque isto só se chega a embaixador, já muito tarde, é uma carreira de vida, não é? Portanto, não se chega a embaixador com 40 anos. Perdão?
É pena.
É pena. Pronto, e portanto são muito poucos aqueles que efetivamente chegam a este escalão, naquele exemplo que eu vos dou, que é aqui com este exemplo nesta página, a embaixadora Rita Ferro, que era até há muito pouco tempo a representante de Portugal junto da CPLP, está aqui, reforma-se com 3.690,38 e uma assistente técnica do quadro externo reforma-se quanto 4.205,94. Ora, nós não queremos que a assistente técnica, que se calhar vive na Suíça ou noutro país onde as condições de vida são muito superiores a Portugal, ganhe menos. Não é esse de todo a nossa intenção. A intenção é que um embaixador se reforme com uma pensão condigna depois de tantos anos que deixou de serviço ao Estado português. E com tanto sacrifício também, porque a maioria deles são longe da sua família, com muitas provações. E eu acho que é esse um bocadinho o panorama que passa despercebido a muitas pessoas, não aos senhores deputados, certamente, mas que é aquela percepção que os diplomatas vivem em excelentes condições, têm excelentes vidas, excelentes casas, passam mais ou menos o tempo em altas esferas das sociedades e não é bem isso, não é? Os senhores deputados sabem isso, mas o nosso papel também é chamar a atenção para as dificuldades práticas, porque primeiro nem todos somos embaixadores, não é? Começa logo por aí. E um adido de embaixada, depois de um dos concursos de acesso à função pública mais exigentes, que é comparável ao do SEJ, são 8 meses de provas eliminatórias, aquilo que ganha não chega efetivamente para arrendar uma casa, que é 1.400 euros de um jovem que não tem a fortuna própria. E felizmente, eu hoje comentava isso, felizmente vamos fazer 50 anos desde o 25 de Abril, 50 anos em que as mulheres puderam passar a aceder à carreira diplomática, e que felizmente a carreira diplomática já não é uma carreira de elites. Já não é uma carreira de pessoas que vêm de famílias com dinheiro e que podem suportar as despesas do estar no estrangeiro. Portanto, isso felizmente já não é assim. A carreira democrática, felizmente, democratizou-se.
Eram as famílias que subsidiavam as carreiras?
Tenho a certeza. Aliás, há provas documentais no Arquivo Histórico Diplomático dos diplomatas que se suportavam as suas próprias despesas em Londres, nas embaixadas iniciais. Por acaso, isso está documentado. Não era só na diplomacia portuguesa, era nas diplomacias europeias em geral.
E também nos bisnetos
de não? E de famílias aristocráticas ligadas, mas felizmente isso deixou de ser assim. E acho que todos concordamos que é felizmente, não é? E que toda a gente pode aceder. Portanto, já não há, de facto, aquela capacidade para, no fundo, pagar as suas próprias despesas quando estão no estrangeiro. Nós temos casos, por exemplo, como os abonos. Eu agora passava aqui para a descrição dos abonos a que um diplomata tem direito a quando está colocado no estrangeiro, de representação, de habitação e de educação. Estes abonos não são atualizados há 20 anos. Ora, as rendas, o mercado habitacional em 20 anos alterou-se muitíssimo. Não é? Aliás, nós temos um estudo do Global Property Guide que diz que aumentou 122%. Isso significa que na maioria dos postos, na maioria das cidades, um diplomata com o abono de habitação que recebe não pode pagar essa renda de casa. Não pode. Eu fui cônsul-geral em Londres, o abono de habitação que eu tinha dava-me para morar a 1 hora do consulado e ainda tinha que pôr cerca de 30% do meu bolso. Portanto, os valores têm mesmo que ser atualizados ao nível da habitação, para além de que o abono de habitação não é diferenciado em termos do agregado familiar. E, portanto, um diplomata que não tenha dependentes a cargo tem exatamente o mesmo abono que um diplomata que tenha 3 ou 4 dependentes, o que leva a uma segregação e uma discriminação entre diplomatas com família e sem família. Alguns postos estão completamente vedados a diplomatas com família, Nova Iorque, por exemplo. Mas outros, Tóquio, Um diplomata com família não pode, não tem rendimento para arrendar uma casa. Portanto, neste momento, na nossa missão, junto às Nações Unidas, estão exclusivamente diplomatas, homens, solteiros, sem filhos. Pronto, portanto, isso também é uma discriminação que não me parece que seja aceitável.
Há uma mulher, mas não tem filhos também. Há uma mulher, além da representante,
além da representante permanente.
Há uma mulher diplomata, mas não tem filhos também. É a situação.
Pronto, é equivalente. O abono de educação nunca foi aplicado até agora. Recentemente, em Conselho de Ministros, foi aprovada uma decisão para corrigir esta situação, ainda não está em prática, mas a questão da educação dos filhos era outro encargo muito grande para os diplomatas, porque um diplomata que tenha que pagar, obviamente que são escolas internacionais, porque um filho de um diplomata está 4 anos em Abuja, os outros 4 anos está em Bucareste e depois vai para Tóquio. São sistemas de ensino completamente diferentes, línguas de ensino completamente diferentes, e portanto, para se garantir o direito à educação também, à estabilidade familiar, têm que ser escolas internacionais. As escolas internacionais têm valores altíssimos, que tinham a ser suportados integralmente do bolso do diplomata. Sobre o abono de representação, que supostamente é para fazer, para financiar as ações de representação em prol do Estado português. Isto é, receber individualidades portuguesas que desloquem a esse país, os senhores deputados, os ministros, os secretários de Estado, é para fazer ações junto das autoridades e da sociedade desses países, seja por uma mostra de vinhos, seja uma coisa cultural, seja o que quer que seja, tudo isso, não há um orçamento, eu sei que as pessoas acham que há um orçamento das embaixadas que financia esse tipo de atividades, não há, isso vem do bolso da representação, deste abono de representação que os diplomatas recebem e que supostamente é para isso. O que é que significa? Significa que ultimamente, com a falta de atualização dos abonos, o abono de representação acaba por fazer as vezes de complemento do abono de educação e do abono de habitação, claro, desvirtuando.
Tem que ser usado para esses fins, porque não é outra maneira.
Certo, mas não devia.
Pois não devia, mas nós somos doutorados em situações que não deviam.
Certíssimo. Não significa que não devamos também apontar que elas estão mal e que deviam
esta
eventualmente...
Esta princípio não disse
sempre. Pronto, que devia ser corrigida. Há outras condições que também não estão acauteladas, como por exemplo a questão do seguro de saúde fora dos países da União Europeia. O seguro de saúde tem condições perfeitamente incompreensíveis, nomeadamente ter um período de carência de 6 meses, de modo que um diplomata é colocado em Abuja. Ao fim de um dia é apanhado numa coisa, uma revolta civil qualquer na rua, magoa-se, algo fica ferido, o seguro de saúde não está ativo.
Para que serve o período de carência? Qual é a razão?
Não sei, é o normal, quando a pessoa subscreve um seguro de saúde, há um período de carência. Ninguém se lembrou que, estando o funcionário ao serviço do Estado a partir do dia 1, que o seguro também tinha que estar a funcionar.
É uma norma dos seguros de saúde, só que ignora o facto de a pessoa poder apanhar malária no primeiro mês, por exemplo, ou no quinto.
Tinha que ser negociado de outra forma, se não foi, não é?
Precisamente. Precisamente. E, portanto, há uma quantidade de condições de trabalho e remuneratórias que se degradaram. O que é que isto leva? E aqui acho que nos devemos preocupar, não só com os que já cá estão, mas com o futuro da nossa qualidade da diplomacia. A diplomacia portuguesa já não atrai os melhores e em maior quantidade. Isso já não acontece.
Aqui na política não é nada assim. Continuamos a
ser as melhores.
A nata da
ainda
nata.
Bem, ainda bem. Fico muito contente de saber isso. Aliás, vê-se pelo exemplo que temos na sala. Mas dou-lhe um exemplo. No meu concurso, é verdade que já foi há muitos anos, há 26 anos, havia 6 mil candidatos para 30 vagas. No último concurso houve 1.500 para as mesmas 30 vagas, apareceram 500 à primeira prova. As pessoas já têm outras alternativas, os jovens hoje em dia que queiram ter uma carreira internacional e que mesmo uma carreira com um propósito de serviço público e do bem comum, têm outras alternativas, já não, a carreira diplomática não é a única e, de facto, quando vão ver as condições de trabalho, as condições remuneratórias, já não é atrativo. E outra coisa que está a acontecer e que nunca tinha acontecido antes...
Sim, e a carreira diplomática comporta sempre um enorme investimento familiar, não é?
Certo.
Há um enorme sacrifício que não se fala, não é?
Certo.
O cônjuge nem sempre vai ter a vida mais fascinante e correspondente às suas legítimas expectativas pessoais.
Precisamente. Todos os diplomatas aspiram a encontrar um artista, um violinista, um violoncelista que queira fazer. Estou a brincar. Mas claro que sim, essa é uma componente importantíssima, porque isto aqui assim há uma dupla exclusividade. Um diplomata tem uma remuneração pequena, tem a exclusividade de funções porque não pode exercer, não há mais nenhuma função que possa exercer, e depois há a exclusividade do cônjuge. Porque o cônjuge também acaba por não poder trabalhar, porque ninguém vai dar trabalho a uma pessoa que muda 3 em 3 anos e sabe-se lá, quer dizer, conhece a língua. Em termos das imunidades diplomáticas, também há alguns países isso levanta problemas. Portanto, é praticamente impossível ter uma carreira.
Doutora, podemos passar aqui a ouvir os nossos representantes do povo? Quem é o primeiro que se voluntaria? Eu sou o Dr. Paulo Pisco, imagino. Vamos ter aqui a ordem protocolar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é a primeira reunião que nós fazemos. É a segunda. Cumprimento também os colegas, cumprimento a doutora Joana Gaspar, a delegação que também está com ela. Nós já tivemos a oportunidade de estar juntos e de falar sobre todas estas questões. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é que, obviamente, nós prezamos muito um bom desempenho da nossa diplomacia, e ela é, de facto, muito prestigiada e tem, mesmo por vezes que haja alguma falta de recursos, nós só podemos ter orgulho nos nossos diplomatas e naquilo que têm conseguido, e isto é algo que caracteriza também a nossa diplomacia. E, portanto, nesse aspecto, eu gostava de, introdutoriamente, fazer esta referência, mesmo por vezes haja algumas carências. Tivemos hoje a oportunidade também de falar, eu julgo que é um aspecto importante, que em termos de diplomatas que estão colocados em posto, tem havido também uma evolução positiva no que diz respeito a que eles não estejam sozinhos. De facto, no passado, não há muitos anos, havia uma boa percentagem das nossas missões diplomáticas que estavam só com das nossas embaixadas que estavam só com um diplomata. Isso de facto não é bom para um bom desempenho da nossa diplomacia. Tem havido alguma recuperação, certamente que ainda é insuficiente, deveria haver mais diplomatas, eventualmente também estou de acordo, deveria haver melhores condições. É também um facto que há algumas distorções em termos remuneratórios relativamente à carreira dos diplomatas, e eu tenho a certeza absoluta que o exemplo que deu da técnica superior e do caso da embaixadora Rita Ferro, que eu prezo muito também, não é uma generalidade, é certamente um caso isolado e que não se pode extrapolar daí para uma situação geral de técnicos, de assistentes técnicos estarem todos a ganhar mais em termos de reforma que os embaixadores, porque eu acho que isso pode ser um pouco equívoco de dizer as coisas dessa forma. Na realidade, 25 anos sem atualização salarial, este é um problema relativamente novo. Nós já tínhamos sido confrontados com a questão da necessidade da revisão do estatuto da profissional dos diplomatas, de carreira diplomática, mas propriamente nunca com esta premência, como agora surge a necessidade de haver uma atualização salarial, certamente também como consequência da guerra da Ucrânia, de toda esta inflação que surgiu e que trouxe dificuldades acrescidas a todas as carreiras profissionais. Portanto, eu estou convencido que este é um aspecto que provavelmente terá também a sua repercussão a breve prazo, embora eu também na sua apresentação acho que há algumas coisas que são importantes referir. Eu termino já, senhor. Vou já sintetizar que quando refere que 30% das despesas são do seu bolso, está a referir-se à questão das despesas de representação. Certamente os diplomatas não passam a vida a pôr diretamente o dinheiro do seu bolso para fazer as suas despesas de representação ou a sua representação. Certamente suponho que se refere a parte que sai das despesas de representação, que não é uma parte também muito clara no que diz respeito aos abonos, porque na realidade, não deveria, o Sr. Presidente disse-o, certamente que não deveria sair para pagar a educação dos filhos quando estão fora e fazer outro tipo de despesas, não deveria sair das despesas de representação, deveria ser, de facto, de um bolo mais ou de uma parte, de uma gaveta mais definida relativamente a estes aspectos. Só para dizer que aquilo que nos aqui transmitiu é algo ao qual nós somos sensíveis. Eu acho que todos nós devemos remar no sentido de procurar que a nossa representação diplomática se faça sempre com as melhores condições e, obviamente, transmitiremos também essa vontade de que haja um olhar muito mais atento para a situação dos nossos diplomatas, porque é daí que depende também a imagem do nosso país.
Pronto,
Sr. Presidente, eu já terminei, portanto, era basicamente isto que eu gostaria de dizer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires, que tem a palavra ao Sr. Deputado Tiago Moreira Santos.
Muito obrigado, boa tarde a todos, é um gosto recebê-los aqui novamente. Eu acho que há duas ou três coisas que eu quero dizer muito rápidas. A primeira é, ou nós reconhecemos, temos aqui um problema, e que o problema é sério, ou não reconhecemos. Eu acho que todos podemos reconhecer isso. Temos um problema, o problema é bastante grave. A segunda coisa que nós temos que definir é o que é que queremos. Queremos ter uma política, se queremos valorizar a política externa ou não queremos valorizar a política externa. Eu acho que devemos querer valorizar a política externa. Na última audição com o ministro, eu até citei, brincando com coisas sérias, mas era precisamente para valorizar a coisa séria, uma frase do Sim Senhor Ministro, do Humphrey Appleby, que ele dizia: a diplomacia é sobre sobreviver até ao próximo século, a política é sobre sobreviver até sexta-feira à tarde. Isso era na altura, nos anos 80, agora é sobreviver até domingo à noite. Portanto, nós reconhecemos isto ou não reconhecemos, estamos a falar da sobrevivência, da nossa sobrevivência, da sobrevivência do país até ao século que vem, e os outros séculos, espera-se também, subsequentes. E se reconhecemos isso, então o que nós devemos fazer é, todos, exigir, enfim, não sei qual é a palavra certa, que haja mais orçamento para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O que, caso dos diplomatas, é particularmente grave, porque sem as pessoas não se faz nada. Eu sou capaz de ir para casa e, durante uma semana, faço uma grande estratégia para Portugal, que espero que bem feita. Mas para que é que serve? Pois não há ninguém para implementar, o que é que serve? Não é? Por isso acho que a primeira coisa que nós devemos reconhecer é isso. Eu já disse, eu estou pessoalmente disponível para dar todo o apoio ao ministro, mas quer dizer, não está em causa ao ministro, à pessoa que está em função neste momento, podia ser outra qualquer no passado, para ir para o Conselho de Ministros e exigir dinheiro para esta área. Se for preciso, eu já disse isso publicamente na última audição, estou disponível para voltar a dizer. Porque acho que isso está certo. De facto, há um problema particularmente grave no caso do corpo diplomático. A situação da deterioração das condições de vida é uma coisa geral, dos portugueses em geral, mas é particularmente visível no caso dos diplomatas. A situação é até, diria, de certa forma indigna. A forma como nós tratamos a nossa diplomacia, a nossa política externa, tem contornos mesmo de indignidade, se pensarmos que estamos a falar na mais importante função de soberania do país. E acho que o que nós podemos fazer é tentar, no mínimo, atenuar um bocadinho o problema. Esta é uma altura boa, porque estamos em vésperas de discussão do Orçamento de Estado. Eu já falei, e acho que vale a pena priorizar esta questão no debate do Orçamento de Estado, porque, não só porque acho que está certo, nós estamos aqui também para fazer a coisa certa, senão não estamos aqui a fazer nada, e também porque todas as outras decorrem daqui. Tudo o que se disser é inútil se depois não tivermos no terreno os diplomatas de qualidade e em números suficientes. Eu não vou entrar em particularidades, mas todos nós conhecemos situações que são absolutamente chocantes de diplomatas, que vou mesmo terminar, que são o embaixador, são o seu próprio motorista, o seu próprio cozinheiro, o seu próprio faxineiro das limpezas. Isso realmente é indigno para um país que se quer dar ao respeito. E os outros países veem e acham em consonância, claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pacheco Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-vindos a esta casa onde também o dinheiro não abunda, não é? Este é um problema de fundo e que é insolúvel enquanto este problema de fundo não for resolvido, que é a suborçamentação das funções de soberania e dos ministérios que tratam as funções de soberania. As funções de soberania são entendidas como perfeitamente menores e secundárias. as funções sociais do Estado, onde se permite e onde é possível haver concorrência entre público e privado, nas funções de soberania, obviamente que não pode haver, e por todas as razões, portanto, essa entre todas, as funções dos ministérios, os ministérios que tutelam funções de soberania, deviam ver o orçamento muito aumentado. Sem isso, acho que é tirar de um lado para pôr no outro, não conseguem nunca mais. Isto, pelo menos nos últimos 50 anos, esta suborçamentação dos ministérios que tutelam as funções de soberania é constante, permanente. Já para não remeter, talvez, para a Segunda República, eu lembro quando estava a tirar o meu curso de filosofia, a minha ideia era ir para a carreira diplomática e toda a gente me dizia: estás doido, vais-te meter na miséria dourada. Então, aquilo é muito bonito e tal, mas de resto, depois, mais nada. Portanto, temos uma longa tradição de subavaliação e subvalorização das funções de soberania. Ou isto é invertido ou continuamos na mesma. E, aliás, o deputado Tiago Moreira de Serra lembrou-me uma história que todos nós sabemos como é que é. Um embaixador hoje é pau para toda a colher. Estava aqui uma senhora embaixadora, aliás, o ano passado. À tarde vai tratar das plantas, depois vai mete coisa e vai para as compras, depois para a recepção à noite tem que mudar tudo à pressa. É impensável. E um país tem que ser ao respeito quando aqueles que os representam lá fora não têm possibilidade de viver como tal. Isto, portanto, meus senhores, eu acho que se nos empenharmos no primeiro Ministério dos Negócios Estrangeiros tenha um orçamento francamente aumentado para poder dar às carreiras que dele dependem uma vida decente e uma representação decente do país, então não vale a pena. Portanto, é um compromisso de todos nós. Isto cabe sobre o Parlamento inteiro. Era só isto que queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Pascoal Camarim. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar a delegação da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. A Sra. Presidente Joana Gaspar já fez uma muito importante apresentação pelos elementos que partilhou connosco, mas julgo que é a doutora Isabel Valente e o doutor José Campos Neves que estão connosco também. Queria cumprimentar e agradecer a vossa presença e o vosso contributo para uma discussão que é muito importante. E raras vezes, e esta é uma delas, nós conseguimos passar o debate mais genérico sobre a igualdade entre homens e mulheres e a questão da família e a questão dos direitos, quando vamos comemorar os 50 anos da Revolução de Abril. Raras vezes conseguimos passar essa discussão do plano mais genérico e mais dos princípios para a questão muito concreta e muito objetiva de haver uma missão diplomática que só tem homens ou uma senhora solteira em que as questões da família, depois na prática como é que se discute? Discute-se assim, discute-se, peço desculpa, em notas de euro ou de dólar, ou seja, do que for. E eu estava a ouvir Vossas Excelências e a pensar: se a nossa diplomacia portuguesa é tão prestigiada, tão competente e consegue tantos resultados, como é que seria com boas condições? Onde é que nós estaríamos com boas condições de trabalho, quer do ponto de vista das próprias missões e dos postos e das condições de trabalho, do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista humano, não é? Da valorização dos próprios diplomatas e da sua condição. Quando digo isto, coloco nos vários planos da expressão. Eu gostava de sublinhar apenas um aspecto. Já foi aqui dito que há uma degradação, eu diria que há uma tendência para a degradação das funções do Estado. Nem me parece que haja uma sobrevalorização de outras funções do Estado em desfavor de outras, mas precisamente a Associação Sindical coloca aqui uma questão que é: mesmo dentro das funções de soberania, as tais que supostam a ser desvalorizadas, o problema é que dentro dessas funções de soberania há profissões onde existe outro reconhecimento e outras carreiras, como a diplomática, onde isso não está a acontecer igualmente. Estou a dizer igualmente, porque seguramente que os profissionais de outras carreiras e áreas dirão que não é suficiente e continuam a ter as suas razões de queixa. O que nós dizemos é... À partida, isto leva-me a pensar que aqueles que têm conseguido organizar-se, mobilizar-se, fazer valer os seus direitos e os seus interesses, mesmo que alguns venham dizer que não vale a pena, pois a prática está a demonstrar que, pelos vistos, vale. E, portanto, há o papel da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, enquanto organização representativa dos diplomatas, tem uma importância muito grande para o país, não apenas para os diplomatas. E é isso que nós queríamos também sublinhar e valorizar. Termino só com uma pergunta, que eu acho que é uma, não é a pergunta do milhão de euros, mas é aqui uma, a chave desta questão para nós, que é qual é o ponto de situação, exposta e muito bem que está a situação e o problema que é preciso resolver, qual é o ponto de situação nas diligências junto do governo para fazer face a isto e para ultrapassar estes problemas, que é o que nós queremos ajudar. Ou seja, como é que está a correr e o que é que nós podemos fazer melhor para ajudar da melhor forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Bruno Dias. Já agora vou conceder-me um minuto só para fazer duas considerações. Em primeiro lugar, dizer o seguinte. Nós somos um país cheio de fragilidades. E a nossa diplomacia é uma das nossas forças, porque nós herdamos da história circunstâncias invulgares. Poucos países da nossa dimensão mantêm relações de proximidade, afeto, mais afeto às vezes do que interesse, com as mais diversas regiões do mundo. Ou seja, nós somos um país, uma das coisas tangíveis que nós herdamos do passado foi uma rede natural de proximidade que está, muitas vezes, já se manifestou de forma decisiva em questões muito concretas. E, portanto, se herdamos tantos problemas, tantas dificuldades, tantos passivos, se a vida tem sido connosco tão ingrata em tantas dimensões, ora, aqui está um aspecto em que a nossa força natural excede a de países que, em tese, que nos abstraíssemos do passado, teriam uma capacidade diplomática maior, e o que é certo é que a não têm. E, portanto, quando nós temos um ativo, o mínimo que nós devemos garantir é que não o dissipamos, que não o comprometemos, e que, no dia em que cumprirmos uma vida de sacrifícios financeiros e serviço ao Estado, sempre com aquele brio e sentido de vocação que é o que traz as pessoas para o Estado, brio e um conforto não monetarizável de saber qualquer coisa maior, deixar qualquer coisa aos outros, deixar pelo menos uma rede de influência, de amizade, de proximidade, de diálogo, de compromisso, pelo menos deixar isso à geração seguinte. Na esperança de que tempos um bocadinho menos paupérrimos possam contribuir para potenciar a nossa ação externa. Uma última nota. Espero que Vossas Excelências tenham organizado as coisas com a comunicação social, por forma a poderem dizer, quando saírem, que de todos os partidos tiveram concordância sobre a necessidade da revisão do vosso. Porque isso foi claro. E, portanto, já sabem que na Assembleia da República, pelo menos as vossas palavras tiveram eco. Já agora, associando-me ao que os meus colegas disseram, esta situação é uma situação que afeta quase todos os setores do Estado. Acho que aqui assim, mas, enfim, a situação dos magistrados é a única que tem registrado. Não direi que as remunerações sejam justas para o nível de responsabilidade, mas ainda assim tem havido um esforço, agora de uma maneira geral. É uma desvalorização de todas as vidas dedicadas ao serviço público. E como sabem, sem gente à altura de defender o Estado, servir o Estado, representar o Estado e defender os interesses do Estado, isto não há nenhum país civilizado que consiga viver de mínimos, viver dos que ficam pelo Estado porque foi a solução subsidiária, foi o que ficou, foi o que foi possível por não terem conseguido participar nesta euforia do privado e das suas remunerações infinitamente mais apelativas. E, portanto, sempre que se encontra alguém, e é o vosso caso, que devotaram a vida ao serviço público, o primeiro sentimento que inspira qualquer um no exercício de funções como as nossas, é um sentimento de de respeito e de gratidão. Naquilo que de nós depender, têm todo o respaldo e todo o apoio. Espero que fiquem com contacto, com os contactos dos seus deputados, porque se a partir de agora são as pessoas com quem vocês mais facilmente debaterão os assuntos, porque são aqueles que estão no conhecimento dos temas que vocês suscitaram e dos dados que vocês trouxeram. E, portanto, isto é o que eu vos posso dizer. E agora passarei a palavra à sua doutora.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada a todos pelos comentários e pelo apoio, e sem dúvida que sentimos esse apoio à nossa causa. Obrigada também pelos elogios à qualidade da diplomacia e àquilo que é em meu nome e em nome dos colegas todos que eu represento. O ponto da situação, não é? E em que é que nos poderão ajudar, e isso agradeço desde já a oferta e a disponibilidade. Há um ano o Sr. Ministro anunciou-nos que estaria em curso uma revisão do Estatuto da Carreira Diplomática. Na altura, aparentemente, não estava incluída a tabela remuneratória. Não sei muito bem como é que estavam a pensar rever o Estatuto sem a tabela remuneratória.
É o sonho de qualquer ministro.
Exato. Semana passada, a indicação que tivemos do chefe de gabinete do Sr. Ministro foi que isso não era uma prioridade para o Sr. Ministro. E, portanto, aquilo que nós gostávamos do vosso lado, se é que podemos pedir essa ajuda, é pedir ao Sr. Ministro que torne isto uma... Sentar-se à mesa connosco, bastava isso. Neste momento há negociações em curso com o Sindicato dos Trabalhadores dos Quadros Técnicos, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas não há com os diplomatas, portanto, porque é que há umas carreiras dentro do Ministério que são tratadas de uma maneira e outras que são tratadas de outra? Nós só pedimos que se sentem à mesa connosco.
Estes são os que sentam no debate do orçamento para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os que sentam à mesa pelo lado da Assembleia são os cavalheiros que estão aqui, portanto, já têm aqui um papel útil, e o mais que precisarem é falar com a Associação Sindical.
E precisamente só para completar isso, estamos a falar de números muito pequenos, não estamos a falar de nada que nos pareça incomportável quando ouvimos falar de revisões de outras carreiras. Se nós fizermos uma atualização para a tabela remuneratória única e uma valorização correspondente, os valores não são incomportáveis. Nós temos essas contas feitas e podemos partilhar convosco. Não é incomportável, mas sobretudo... Nós não podemos andar para a frente se o Sr. Ministro não nos receber, não abrir uma negociação connosco. Estamos a falar de 3 milhões de euros. Sim, a mais no Orçamento de Estado. Sendo que o Orçamento de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como os senhores certamente sabem, é 0,54% do orçamento. É o segundo menor.
Mas o Ministro não recebe a sessão?
O Sr. Ministro recebe-nos para audiências de cortesia, mas não abre uma negociação. Uma negociação connosco, uma negociação para este efeito, para efeito da revisão do estatuto e da tabela remuneratória, sendo que essas negociações estão abertas e a correr com outras carreiras dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E pronto, e portanto aquilo que nós pedimos neste momento é sermos ouvidos, à semelhança, participarmos na revisão do estatuto. O estatuto da carreira diplomática é aquilo que rege todas as normas.
Eu sugeria que, enfim, importunando com toda com grande liberalidade todos estes cavalheiros, incidisse a sua flagelação no deputado Paulo Pisco, que este representa o partido com maioria absoluta. Portanto, se não tiver tempo para os flagelar a todos, concentre-se aqui no Paulo Pisco. É um conselho prático que eu posso dar.
Agradeço muito e tentarei poupar o deputado Paulo Pisco da flagelação. Mas
muito mal.
Mas parece-nos que a nossa...
Mas só o deputado Paulo Pisco ser flagelado só robustece o caráter. Está muito melhor. Tem que ser flagelado. Bem, meus caros amigos, nós temos que ir tratar das nossas pendências, que são muitas. Doutor, estamos aqui. Já pode usar o nome desta gente toda e todos os partidos e dizer que todos nós percebemos que a situação é insustentável e achamos que tem que ser revista. E até pode dizer que manifestamos uma certa estupefação para o Ministro não iniciar um processo negocial com o sindicato. Mais do que isto, não sei o que é que nós possamos fazer. Vem o debate orçamental. Estas são as figuras que interagem com o Governo na discussão orçamental que vão aqui na Assembleia. E, portanto, Ficamos à vossa disposição.
Muito obrigada.
E desejamos os maiores sucessos na vossa justa causa.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado, e muito obrigada a todos os senhores deputados que nos ouviram.
Também pedimos o vosso apoio.
Exato. Muito obrigada.
Posso deixar o meu cartão?
Eu agradeço. Também deixo o meu.
Obrigada.
Bem, precisamos.
Só coisa aqui do nosso presidente da comissão. Só.